Dando continuidade à ordem do dia, passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento 64 de 2017, protocolo 835 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que requer informações sobre aplicabilidade da Lei nº 4.765, de 27 de abril de 2017, regulamenta a transparência de recursos públicos dos hospitais instalados no município.
A palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao plenário que nos assiste, bom dia ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Bom, esse requerimento vem pedir essa informação sobre a aplicabilidade desta lei, que foi de minha autoria no início dessa legislatura, que é que regulamenta a transparência dos recursos públicos dos hospitais instalados no município. Hoje, né, a gente tem apenas um hospital no nosso município, e então a gente pede essa cobrança do nosso poder executivo a este hospital, porque até então essa lei não foi aplicada, até então a gente não tem ainda a transparência dos recursos públicos aplicados no hospital, e é essa viabilidade que a gente busca, e a gente entende, né, que o nosso hospital precisa ser transparente no momento que ele recebe hoje 96% SUS, né, de recursos públicos, então ele precisa ter essa transparência, e essa lei veio em busca disso, e a gente só pede que o executivo aplique ela, faça essa cobrança diante do hospital, porque o hospital já teria que estar com essa transparência no site, né, ou nos meios de comunicação que a gente precisa, que faz essa cobrança, essa lei. Muito obrigado.
Passamos à leitura das indicações.
Indicação 236 de 2017, protocolo 833 de 2017, do vereador José Clemente, que solicita trocas de lâmpadas na rua 7 de setembro.
Os requerimentos e as indicações estão em votação. Requerimento verbal pelo vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, auditório. Vou apresentar um requerimento verbal que vai ser protocolado ainda hoje. Um pedido de informações para que o prefeito de Uruguaiana informe sobre a regularidade e a atualização de todas as manutenções das caixas d'água em todas as EMFs e EMEIs do município, bem como sobre a atualização de todas as desinsetizações nos respectivos estabelecimentos. Por que desse pedido? Recebi por mais de uma vez informações de que todos esses serviços estavam atrasados, inclusive com caixas d'água em estado completamente deplorável, de forma inclusive a ameaçar a saúde das crianças que consomem essa água, podendo ter algumas disenteria, né, e disfunções como essas. O pedido é de informações para saber como é que está a atualização de todas as caixas d'água de todos os estabelecimentos educacionais do município, bem como as desinsetizações nos mesmos ambientes.
Colocamos em votação, então, os requerimentos, incluindo o requerimento verbal do vereador Eric Lins. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura da moção do dia, vereador Rafael Alves.
Moção 95 de 2017, protocolo 830 de 2017, do vereador Rafael Alves. Congratulações pelo aniversário da Escola General Osório.
Está em votação.
Senhor presidente, peço para fazer uma moção verbal.
Moção verbal, vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, essa moção verbal é uma moção de repúdio à Santa Casa de Uruguaiana em razão da retirada do serviço de quimioterapia, que é esse serviço prestado hoje pelo Iron. A gente sabe e a gente tem acompanhado nessa casa alguns dias já essa discussão, e a gente já ouviu as duas partes, e a gente sabe que hoje o serviço de quimioterapia prestado pelo Iron é um serviço de excelência que o município tem que reconhecer, já é um serviço de 37 anos. Então a gente faz essa moção de repúdio hoje, pedindo que seja revisto essa posição da nossa Santa Casa, que hoje não sentou com o Iron para tratar assuntos referentes a isso. A gente sabe que a nossa Santa Casa passou por uma grande dificuldade financeira, e inclusive esta casa deu todo o apoio na questão daquele empréstimo que a Santa Casa fez. E inclusive a Santa Casa, o que nos disse? A gente precisa em torno de 90 dias para se adequar, depois desse recurso, que esse recurso vier, para se adequar ao formato novo da gestão, para fazer várias adequações. Então, eu também pergunto, por que que a Santa Casa não deu esse prazo para o Iron se adequar às exigências que eles queriam? A Santa Casa não deu esse prazo para o Iron, então não foi conversado, não foi dado esse prazo, apenas foi chegada uma notificação que o serviço já estaria daqui a 30 dias para outra empresa. Então a gente faz essa moção de repúdio, e eu peço que os colegas que também estão nessa luta, tenho certeza que quase todos, nos apoiem nessa moção de repúdio à Santa Casa, para nós podermos mostrar o interesse dessa casa, que o serviço onde está funcionando hoje é o serviço que acho que melhor funciona dentro da nossa Santa Casa, continue prestando esse serviço. Obrigado.
Esclarecimento, senhor presidente.
Vereador Rafael, para a moção.
Esclarecimento. Seria interessante a retirada, porque não existe o expediente, vereador Elton Rocha, de moção verbal. Só isso. O senhor vai ter que protocolar.
Se for aprovado em plenário, acredito que...
Solicito ao vereador Elton que faça por escrito a moção para a próxima sessão. Passamos ao... A votação do regime de urgência urgentíssima para os projetos de lei 94/95. Projeto de lei ordinário 94/2017, do protocolo 822/2017 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 103 mil. Votação nominal.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma, sim. Vereador José Clemente, sim. Vereador Carlos Alberto Delgado. Vereador Elton, sim. Vereador Eric, sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereador Wilson Brites, sim. Segunda chamada, vereador Elton, ausente.
Esclareço a ausência do vereador Carlos Delgado, que está representando a Câmara em Porto Alegre na abertura da Califórnia da Canção, que está sendo efetuado na exposição de Porto Alegre. Projeto de lei ordinário 95 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 555 mil. Para a votação, regime de urgência urgentíssima, votação nominal.
Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereador Josefina? Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim. Vereador José Clemente? Sim. Vereador Carlos, ausente. Vereador Elton? Sim. Vereador Eric?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Sim. Vereador Manu Gás?
Sim.
Sim. Vereador Wilson? Sim.
Aprovado por unanimidade. Passamos, então, à segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 35/2017, protocolo 287/2017, legislativo, vereador Manu Gás. Obriga os supermercados de grande porte a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados para as pessoas com deficiências ou que apresentem dificuldade de locomoção. Primeiro, consulto aos senhores vereadores que os pareceres já foram lidos, se há necessidade de leitura novamente dos pareceres. Aqueles que concordam de não lerem os pareceres, permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos diretamente à discussão do projeto. Com a palavra, vereador autor, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, o plenário que se encontra no momento. Bom dia, o pessoal que acompanha pela live do Facebook. Esse projeto de lei vem ao encontro de enxergar as dificuldades das pessoas com deficiência num simples ato do dia a dia de ir ao supermercado. Também ele é amparado pela Lei 13.146 da pessoa, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dispõe no artigo 55, parágrafo 2, que deve ser adotada a adaptação razoável em todos os supermercados. De acordo com a última pesquisa do Censo 2010, nós temos 23% da população do Brasil com pessoas com deficiência. E Uruguaiana hoje ela atinge 10%, equivalente a mais de 3 mil cadeirantes Uruguaiana tem hoje. E passa por uma grande dificuldade de ir ao supermercado fazer as suas compras. Esse projeto de lei tem por obrigação obrigar aos supermercados a ter no mínimo 5% de carrinhos adaptados para essas pessoas. E se, após aprovado pelos meus colegas vereadores neste momento e ser sancionado pelo prefeito, esse projeto de lei vai ser entregue pessoalmente a todos os gerentes e donos do supermercado da rede de Uruguaiana por este vereador e cobrado para que seja concluído e executado essa lei. Obrigado.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu quero cumprimentar o vereador Mano Gás pela iniciativa. O projeto vem em um momento importante da discussão sobre as pessoas com deficiência. Ele agrega e tenta tornar mais iguais os diferentes. Então, parabéns pela tua iniciativa e eu me associo a ela, Mano Gás.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos ao processo de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado.
Agradeço a todos.
Projetos serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 96 de 2017, Protocolo 834 de 2017, do vereador Elton da Rocha. Institui o dia 25 de abril como Dia Municipal do Despachante Aduaneiro e inclui no calendário de eventos do município e dá outras providências. Passamos à leitura dos convites. Vereadora Josefina Soares, pela secretária.
Convites. Convite 123 de 2017, protocolo 815 de 2017, segunda Brigada de Cavalaria Mecanizada, convida para a Páscoa dos Militares, dia 31 de 8 às 9 horas. Convite 124 de 2017, protocolo 816 de 2017, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, convida para audiência pública dia 31 de 8 de 2017, às 10 horas, na Casa da Alergues, na Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Convite 125, protocolo 817 de 2017, Assembleia Legislativa convida para o pré-lançamento da 40ª Califórnia da Canção Nativa, dia 29 de 8, às 18 horas e 30 minutos, na Expo Inter, no Rio Grande, Esteio, Rio Grande do Sul. Convite 126, protocolo 818 de 2017, Acoro, convida para a largada e premiação da 15ª Rústica Verde Amarela, dia 13 de setembro, no Parcão. Convite 127 de 2017, protocolo 820 de 2017. Prefeito Municipal, comandante da 2ª Brigada Mecanizada e o secretário municipal convido para as solenidades comemorativas ao 150º da Independência do Brasil. Convite 128 de 2017, protocolo 823 de 2017, Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa convida para as atividades que serão realizadas no dia 31 de 8 em Esteio.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. As correspondências recebidas de diverso, nós temos aqui um protocolo 819 do secretário municipal de educação. Gostaria que a secretaria Josefina Soares lesse na íntegra.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho documento elaborado em reunião dos secretários municipais de educação da região da ANFRO, ocorrido em 3 de agosto de 2017, no município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, para apreciação e divulgação. Atenciosamente, professor Emerson Barreto Ortiz, secretário municipal de educação. Os secretários municipais de educação da ANFRO, em reunião realizada no dia 13 de agosto de 2017, no município de São Gabriel, preocupados com o caráter extraordinário do Fundeb, cuja extinção está prevista para o ano de 2020, recorrem a esta egrégia Câmara de Vereadores para buscar apoio desse Parlamento com relação à permanência e à ampliação dessa importante fonte de financiamento da educação. O atual modelo federativo brasileiro tem, em escala crescente, delegado em cargos e atribuições aos municípios, na proporção inversa. Porém, cada vez mais tem diminuído os recursos financeiros destinados a dar contas dessa demanda. Exemplo emblemático e preocupante é a área educacional. É desnecessário justificar a importância das políticas do setor, entretanto, faz-se imprescindível empreendermos um mutirão de esforços em defesa da educação e dos recursos que a mantenham plural, universal, com qualidade. Recorremos, então, à destacada instância de representação política desse Parlamento como instrumento de representação popular para que se junte à nossa causa e à nossa mobilização. Ocorre, Lúcio já diz, que os recursos destinados à educação não apenas são cada vez mais escassos, mas estão gravemente ameaçados. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, principal fonte de receita dos municípios, está sob a perspectiva de extinção. Entretanto, ao contrário disso, é preciso a manutenção e a ampliação dessa fonte de recursos como medida político-administrativa indispensável. Considerando que a Constituição Federal, no seu título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, consagra a educação como um dos mais relevantes direitos sociais, que o artigo 203 da mesma Constituição dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado, que as previsões na Carta Magna refletem o valor da educação como principal meio de promoção da sociedade, que uma das ações estratégicas do Estado voltadas para a promoção da sociedade foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, desenvolvido pelo governo federal a partir do novo Plano de Desenvolvimento da Educação, que o Fundeb aperfeiçoou e qualificou o alcance do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef, que os planos municipais de educação, em consonância com o Plano Nacional de Educação, trouxeram grandes responsabilidades, onerando ainda mais os cofres municipais, que o ensino fundamental viria a receber um ano a mais, o nono ano, que todos esses acréscimos de demanda não foram acrescidos da correspondente suplementação de recursos. Que, em encontro com gestores educacionais do Rio Grande do Norte, em 6 de abril de 2006, o diretor de programas e projetos do Fundeb, FUNDEMEC, Luiz Rangel, destacou e defendeu a importância da criação e da manutenção do Fundeb, que a participação financeira da União em caráter complementar à qualificação produzida pelo programa através da redistribuição de recursos dos estados e dos municípios. É conditio sine qua non para a redução das enormes desigualdades existentes e a melhoria da qualidade de ensino. Que manter e ampliar recursos aos municípios será determinante para alcançar progresso e a universalização do atendimento à educação básica, atenuando a combalida situação dos cofres municipais. Que a maioria dos municípios da fronteira necessita de aporte complementar do Fundeb para manter a educação. Que os municípios da fronteira oeste, historicamente, apresentam grandes desvantagens nos índices de IDH, necessitando de aporte complementar para manter a educação. Que a capacidade financeira para o atendimento em todos os níveis de ensino, bem como o dever de garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação para as nossas crianças e jovens, estão atrelados à participação financeira da União. Que a permanente necessidade de qualificar professores e de atender as crescentes demandas de crianças, jovens e adultos no mundo movido pela tecnologia e a inovação requerer necessariamente sempre mais recursos. Senhores vereadores, diante do exposto, recorremos a esta destacada Câmara de Vereadores, conscientes de que tudo fará para evitar o caos que o eventual fim do Fundeb representaria para a fronteira oeste. Invocamos, então, o estimável apoio político dos nobres parlamentares. Por certo, poderemos contar também com sua contribuição. Ela se faz imprescindível. Assinam João Carlos Redlon, acho que é Redlon, secretário municipal de Educação de São Borja, Liege Goretti de Matos Palma, secretário municipal de Educação de Rosário do Sul, Emerson Barreto Ortiz, secretário municipal de Educação de Uruguaiana, Ana Margarete Migto, secretário municipal de Educação, Turismo, Cultura e Desporto de Manuel Viana. Márcia Yara da Costa Dronelles, secretário municipal de Educação e Cultura de Alegrete. Sildo Joselito Machado Cabreira, secretário municipal de Educação de São Gabriel.
Senhores vereadores, vocês viram a importância que tem essa manifestação dos secretários de nossos municípios da fronteira, em vista que há uma possibilidade, né, o encaminhamento está sendo feito, de que o Fundeb seja extinto em 2020. E a extinção do Fundeb seria um caos para a educação. Né? Seria mais responsabilidade para os municípios que estão atolados em dívidas de assumirem ainda a parte da educação que o Fundeb está cobrindo. Então, essa casa tem, acho, a obrigação né, de se somar aos secretários de educação. E eu pergunto aos senhores secretários, senhores vereadores, aliás, para que esse requerimento seja encaminhado ou à Comissão de Educação da Casa, sim, para estudo, ou combinarmos de que o secretário da Educação a gente disponibilize que ele venha a essa casa numa reunião, uhum, para tratarmos conosco quais os segmentos que essa casa poderia encaminhar, né, para que ajudar nesse processo todo.
Senhor presidente, se me permite, eu acredito que a própria Comissão de Educação e qualquer outro par dessa casa que queira e tenha interesse em comparecer, isso é de fundamental importância a discussão, e o Uruguaiana precisa estar presente, juntamente com o nosso secretário municipal de Educação também. E com as entidades que se associam à educação, como a PEMO e o Conselho Municipal de Educação. Minha só comentário.
Sem dúvida. Então, o requerimento será encaminhado para o processo à Comissão de Educação para que tome as providências. Nós tínhamos ainda um protocolo 824, que é a Defensoria Pública da União, que encaminha a nota técnica referente ao processo de assistência jurídica coletiva, com o fim unicamente de subsidiar os debates legislativos a respeito do projeto de lei 01 de 2017, Escola Sem Partido. Como esse projeto está sendo colocado à disposição de todos os vereadores com a pastinha que o Conselho trouxe, né, para essa casa, entregou essa manhã, né, eu vou dispensar a leitura, né, porque todos os vereadores estão de posse do documento. Ainda temos um protocolo 831 da AGERGS, que informa que o processo número 00773/3900/16-7, pedido de reconsideração da empresa BRK Ambiental, será analisado na sessão ordinária do dia 5 de 9 de 2017.
Senhor presidente, eu quero comentar esse protocolo.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, depois eu já peço cópia desse documento para a Comissão de Serviços Municipais, senhor presidente. Esse documento que está sendo noticiado aqui, encaminhado para a Câmara de Vereadores, pela desrespeitosa empresa BRK, que não atendeu o convite dessa Casa Legislativa e vim prestar satisfação para o povo aqui na audiência pública, porque a audiência pública era para construir e buscar esclarecimentos em razão das manifestações da população, em razão do péssimo trabalho que está sendo realizado em Uruguaiana, que não sou eu que digo, é as imagens que registram e as manifestações da população. Isto aqui, como está nas entrelinhas, é um protocolo encaminhado, recurso para a população saber, isto aqui eu pedi de reconsideração, porque ela não tem licença ambiental e não tem licença da ANA, da Agência Nacional de Águas, para operar em Uruguaiana. E isto aí é uma flagrante quebra de contrato. E é isto que nós estamos cobrando. Para aquelas pessoas que vão para as redes sociais, falar no Facebook, de que a Câmara não faz nada, que os vereadores não fazem nada, que a empresa tomou conta da cidade, é o contrário disso. Nós discutimos aqui na audiência pública exatamente esse documento e outros. A empresa que presta serviço hoje em Uruguaiana, concessionária de esgotamento sanitário, de esgotamento cloacal e fornecimento de água potável, ela se encontra neste momento, e há um bom tempo, irregular prestando serviço. E nós não vamos compactuar e concordar com isso. Nós vamos ser muito severos naquilo que nós devemos fazer em razão do dever que temos constitucional de resguardar o direito do povo. Amanhã, este cidadão que representa essa empresa estará aqui pela manhã, neste plenário, numa sessão da Comissão de Serviços Municipais. Já que não veio na audiência pública, amanhã nós vamos recebê-lo aqui. As informações que ele irá prestar, nós vamos colher e juntar os trabalhos que estamos fazendo. E eu quero reafirmar, o trabalho desta Casa Legislativa está sendo muito severo em razão das cobranças dessa empresa. Nós não vamos tolerar desobediência, até porque o que rompeu o contrato da primeira concessionária de prestação de serviço foi exatamente o descumprimento do contrato. E o que está acontecendo em Uruguaiana hoje é um flagrante descumprimento do contrato por parte dessa empresa. E nós estamos atentos, e vou repetir, nós iremos aonde tiver que ir para fazer cumprir esse contrato. Então, senhor presidente, peço que encaminhe à Comissão de Serviços Municipais cópia desse protocolo.
O expediente está providenciando. Ainda temos o protocolo 832/2017 da Assembleia Legislativa, que acusa o recebimento do ofício 333/2017, originado pela moção 85 de autoria do vereador Carlos Delgado, para a manutenção dos cargos de oficial descrevente. Correspondência expedida a diversos, expedidos ofícios, número de 377/385/2017. Correspondente expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios, número 315/327/2017. Passamos, então, ao período de comunicações.